Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre a política de drogas no que tange o uso, a busca de tratamentos, a redução de danos, os impactos sociais. Falando sobre este assunto no estúdio, então, o pesquisador do Conselho Regional de Psicologia, Altieres Edmar Frei, Orlando Zacconi, que é delegado de polícia e fala do movimento antiproibicionista, e a Andrea Domânico, que é pesquisadora da USP e também fala sobre a redução de danos. No bloco anterior, o Altieres falava um pouco também aqui da questão da regulamentação, entrou aqui, pincelou nas questões sociais, e eu queria falar sobre este assunto agora com vocês aqui, porque o que é que leva ao consumo das drogas? Tem uma explicação única sobre isso? Porque a gente fala muito de que outras situações impulsionam a um usuário de drogas. Como é que vocês falam sobre isso, Altieres?
Bom, eu acho que tem algumas questões que a gente precisa desconstruir, né? A primeira delas é o discurso de que as pessoas usam drogas porque falta algo na vida delas ou porque vem de famílias desestruturadas, né? Então, quando a gente estuda política sobre drogas, a gente vai vendo que isso é muito mais complexo. A gente pensa fatores de risco e fatores de proteção para cada sujeito, né? E isso inclui tanto o âmbito individual, quanto o âmbito familiar, quanto o âmbito comunitário, entre outras questões. Eu digo que isto são causas até certo ponto simplistas, porque isso nos leva a pensar em remédios do tipo, bom, se as pessoas usam drogas porque falta algo ou porque vem de famílias desestruturadas, então vamos estruturar famílias e vamos fazer com que as pessoas não sintam falta de nada, né? Então, isso são questões que, quando a gente pensa na sociedade, parece uma ficção, porque o que é uma família estruturada hoje, né? Como a gente fazer essa defesa desse modelo ou dizer que isso serve para todo mundo, né? De repente, hoje em dia, nós temos outras configurações de família, outras configurações de amor e que precisam ser debatidas. E quando a gente fala dessa questão da falta, isso na psicologia a gente usa muito o estudo do fetiche, né? Quer dizer, a gente consome objetos com a promessa de que esses objetos vão trazer alguma felicidade, alguma paz. A gente compra sapatos muitas vezes procurando essa paz mais do que o sapato em si. A gente compra roupas, compra casas, compra carros, e a droga aparece como uma mercadoria aí interessante. Então, claro, quando a gente tem um sistema de proibição, a gente cria um fetiche maior em torno da droga, né? Que é o fetiche da transgressão, por exemplo. Isso são pontos que a regulamentação poderia fazer, poderia desfetichizar a droga. O exemplo que o delegado Orlando Zacconi deu das políticas tabagistas é fantástico. A gente, de certa forma, tem desfetichizado o tabaco. Ele deixa de aparecer nas novelas, nas publicidades de automobilismo, nos esportes radicais, e com isso, aos poucos, vai perdendo esse fetiche em torno do fumante, da sensualidade, de tudo aquilo que a gente comprava anos atrás quando comprava uma carteira de cigarros, né?
Sem dúvida, um ponto importante a ser colocado. Andréia?
Tem que estar voltando nas novelas, infelizmente
a gente está com um lobby tabagista bastante forte, né, que tem voltado a aparecer nas novelas, nas séries. Antes aparecia naquelas séries que passam às 11 horas, agora tem aparecido assim focalmente, né? Mas a questão da proibição, a gente observa, tem uma pesquisa feita em Portugal que mostra que teve uma regulamentação da maconha lá e que mostra que houve uma diminuição, e pesquisaram adolescentes e perguntaram basicamente por que que vocês não provaram maconha, por que que vocês não usaram maconha, e muitos responderam porque não é mais proibido. Né? Então, essa questão da proibição, a gente tem que trabalhar um pouco, e temos também que trabalhar com as questões culturais.
Porque algo à disposição foge desse fetiche que o Altieres está explicando para a gente, da questão psicológica, né?
Mas nós temos uma questão cultural, por exemplo, em relação ao álcool, como a coisa que relaxa, né? Então, o pai que chega em casa e toma uma cachaçinha, ou toma um esquinho, se ele tem um poder aquisitivo maior, toma uma cervejinha. E temos também observado uma questão cultural bastante forte em relação às mulheres beber, Antigamente existia uma certa condenação das mulheres beberem, né? E hoje a gente tem, inclusive, propagandas para as mulheres, né? Propaganda de cerveja, mostrando homens bonitos, sarados, tomando cerveja, né? Como assim, né? Para você participar desse movimento, desse paquerar, tal, você também precisa tomar cerveja, tal, né? Então a gente tem observado isso. As estratégias que a gente tem em relação às drogas, a primeira é primeiro dizer que as drogas causam danos, né? Falar a verdade, que elas podem causar danos, danos mais sérios, danos da saúde, danos sociais, danos relacionados a consumo, danos relacionados à socialização. Então, a primeira estratégia que a gente tem de redução de danos é falar isso. A segunda é apontar que danos podem ser minimizados. E é engraçado, porque eu vou falar agora e o ouvinte vai falar: nossa, eu sou um redutor de danos e não sabia. Né? Porque todos nós sabemos estratégias de redução de danos. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma gastrite, ela aprende que se ela tomar o café que ela tanto ama e que ela não consegue deixar de tomar, com um pouquinho de leite, vai minimizar a gastrite dela. Aquela pessoa que gosta de beber álcool sabe que se ela comer, ela vai ficar menos alcoolizada. Né? Existia um mito, né, antigamente, que era: tome uma colher de azeite antes de beber. Por quê? Porque o álcool está circulando, o óleo circula no seu corpo e te protege da absorção do álcool. Depois, nós, redutores de danos, ensinamos que isso não faz sentido, porque assim que o óleo é absorvido, o álcool começa a circular e aí acaba fazendo muito mal. Então, todos nós sabemos estratégias de redução de danos, aplicamos estratégias de redução de danos. Claro que existem estratégias que nós, da redução de danos, fizemos com muito mais eficácia, como foi há muitos anos atrás a troca de seringa para os usuários de drogas injetáveis. Nós fornecíamos seringas novas em troca das usadas para que eles não reutilizassem as seringas nas cenas grupais de uso. Ou seja, ele não passasse a seringa que ele usou para o companheiro dele. Porque acontecia esse ritual, né, como uma forma de coleguismo, de para que se usasse a droga em grupo e tal, e isso acabava facilitando a transmissão do HIV e das hepatites virais. Então, o governo brasileiro incentivou uma série de projetos para fazer a troca de seringas para que eles não se infectassem de HIV e de hepatites virais. Atualmente, não temos um grande número de usuários de drogas injetáveis. Nós trabalhamos basicamente com os usuários de crack, fornecendo piteiras e protetores labiais para que eles, quando fumar o crack, não acontecer a desidratação dos lábios, não rachar os lábios, e dessa forma, se eles compartilharem os cachimbos, eles se protegerem da transmissão das hepatites. É importante que o ouvinte entenda que nós não vamos lá distribuir insumo e falar: vá, se drogue, ponto final. Nós vamos lá, distribuímos insumos e dizemos: ei, você se droga, é chegado o momento de você pensar sobre isso. E nós estamos aqui para te ajudar a pensar. Enquanto você não consegue parar de usar, enquanto você não consegue pensar com mais assertividade, nós estamos aqui para te ajudar a se proteger da transmissão de algumas doenças que podem ser fatais.
Existe um senso comum, você pode me ajudar a explicar para o nosso ouvinte, Andréia, a respeito da dependência que o crack provoca e da possibilidade de reverter essa dependência, porque muita gente acredita que não existe como deixar de consumir o crack.
Então, existem duas linhas muito radicais em relação à dependência. Uma linha proibicionista e uma linha antiproibicionista. A linha proibicionista, ela acredita que a dependência é uma doença que não se cura. A linha antiproibicionista acredita que a dependência é um momento na vida que pode ser revertido para a independência.
Independente do entorpecente.
Independente da droga usada, tá? O crack, ele é uma droga que ele causa uma dependência um pouco mais rápido, porque ele tem uma absorção pulmonar. As drogas fumadas, elas causam dependências mais rápidas, porque elas têm absorção pulmonar. Então, quando ela chega no pulmão, ela é absorvida pelo pulmão e é imediatamente jogada no sistema nervoso central. Então, por conta disso, as drogas fumadas causam dependência mais rápido. Excepcionalmente a maconha, porque a gente não consegue provar o que se chama na ciência de síndrome de abstinência descrita. Se você não tiver uma síndrome de abstinência, ou seja, se você não mostrar que num grupo de usuários, quando tira-se a droga, ele sente falta, ele tem sintomas, essa droga não causa dependência. Como não conseguimos mostrar isso com a maconha, então provamos que a maconha não causa dependência. Tá bom? Então, o crack, que é a droga que mais tem preocupado todo mundo, é uma droga que é cocaína, o crack, né? Ele é cocaína, ele causa dependência, mas ela é altamente reversível na hora que você retira essa droga e faz um tratamento para esse usuário. Mas entenda, a gente só consegue parar de usar droga, qualquer droga, quando o usuário quer. Isso o ouvinte sabe, aquele ouvinte que quer parar de fumar, que quer parar de beber, que quer parar de tomar remédio, ele sabe que ele precisa tomar essa decisão. Quando ele tomar essa decisão, ele vai ter ajuda. Em especial, nós temos os serviços chamados CAPs, os Centros de Apoio Psicossociais, nos grandes municípios, não são todos municípios. Os municípios menores, eles têm parcerias para que leve os usuários para esses CAPs. E lá nós temos uma série de recursos para que aconteça o tratamento. Os tratamentos, eles variam. Eles podem ser medicamentosos ou eles podem ser somente psicossociais, né? Com terapias, com ajuda de terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, recolocação do usuário numa rede social, que isso sim é importante, a gente colocar um usuário, voltar a trabalhar um usuário, se está em situação de rua, a gente oferecer um lugar para ele morar, um lugar decente para ele morar e oferecer trabalho para ele, oferecer escola, outras atividades para além do uso da droga. Então, é possível vencer, sim. O crack é uma droga que causa dependência, mas a gente consegue reverter isso, como a gente consegue reverter a dependência do álcool, como a gente consegue reverter a dependência das medicações.
Delegado, contribua conosco.
Eu estou pensando aqui que a gente está conversando sobre drogas e falando de drogas lícitas e ilícitas no mesmo patamar, mas para o ouvinte, eu acho que isso não soa bem. Porque o proibicionismo fez uma coisa absurda, que é a distinção arbitrária entre drogas lícitas e ilícitas. Não existe um saber, um conhecimento no mundo que possa explicar por que a maconha é proibida e o Rivotril é permitido. Não existe nenhum saber. Essa decisão é uma decisão arbitrária que vem de um poder político que decide. Essas drogas vão poder ser comercializadas, produzidas dentro da legalidade e essas não. E existem vários estudos que mostram os interesses geopolíticos de criminalização de drogas, visando outros objetivos, mas que não cabe aqui a gente entrar. Mas como é que a gente vai explicar para o ouvinte que o álcool é droga se ele é servido para comemorar um batismo? Um casamento, um aniversário de 15 anos. Se quando as pessoas vão numa festa e não tem álcool, elas saem de lá reclamando, né? Eu vou dizer, mas estão reclamando que não se drogaram? Não, eles não entendem, porque as drogas lícitas, permitidas, não são vistas como drogas.
Sem dúvida. Bom, vou fazer um intervalo, já a gente volta para o último bloco do programa Em Pauta aqui. Você está vendo que os nossos participantes hoje têm uma densa capacidade aí para nos ajudar a interpretar esse assunto e abrindo aí pontos para sua reflexão também. Então, já a gente volta para o último bloco do programa de hoje.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.